Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começo agora mais um Em Dia com a Justiça. A greve dos caminhoneiros, que ocorreu recentemente no Brasil, fez com que muita gente perdesse voos. A juíza Maria Verônica conversou com a repórter Camila Caê e explicou o que fazer nesses casos.
No caso dos voos nacionais, elas têm direito a um ressarcimento, a uma indenização, vamos assim dizer, melhor, uma compensação pelos transtornos e constrangimentos que ela sofreu em face do atraso, se ela perdeu compromissos, se ela deixou de realizar algumas coisas por conta do atraso, enfim. Elas têm direito a um ressarcimento, a uma composição dos danos efetivamente sofridos.
Nos casos de voos nacionais, a magistrada ressalta que são aplicadas as determinações do Código de Defesa do Consumidor. Já nos voos internacionais, a regra é baseada na Convenção de Montreal.
A Convenção de Montreal, no artigo 19, diz que o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atraso no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga.
Além de ressarcir as despesas que o passageiro teve com o cancelamento dos voos, a empresa também pode ser responsabilizada por prejuízos em compromissos sofridos pelo consumidor.
Se ele perdeu compromissos, tudo isso são transtornos, são constrangimentos que merecem, podem e devem ser indenizados pelas empresas aéreas.
Quem passou por esse problema e está querendo reivindicar seus direitos, é bom ficar atento na orientação da juíza.
Ela deve juntar a cópia da passagem e, se ela tiver também uma cópia ou um documento qualquer que comprove o efetivo cancelamento. Se ele comprou um lanche, se ele pagou uma hospedagem, tudo isso ele vai ter ressarcido e mais o transtorno e o constrangimento, os famosos danos morais.
A Copa do Mundo já começou e muita gente está se preparando para reunir a família e os amigos em casa. Mas há regras de condomínio que devem ser observadas nessas situações. Eu entrevistei o advogado Antony Lima, que falou o que é proibido e permitido nesses casos.
O condômino é sempre responsável por possíveis danos que os seus convidados causaram ao condomínio. Por isso, devem ficar atentos aos barulhos e evitar os excessos. A questão do salão de festas deve observar o regimento interno do condomínio. Geralmente, nesse caso, deve-se respeitar o condômino que reservou o salão com antecedência.
Ele ainda ressalta outros pontos que necessitam de cautela dos condôminos.
Não é permitido pintar ou enfeitar as áreas comuns do condomínio sem liberação prévia da Assembleia. Assim, entendemos que os enfeites e papéis picados devem ficar reservados apenas na propriedade de cada condômino. A exceção, se todos forem comemorar no salão de festas, por exemplo. Quanto aos fogos de artifícios, é necessário ter muita cautela, pois não é recomendável soltar rojões da sacada, por ser perigoso e poder causar incêndio ou machucar as pessoas. Já as bandeiras são só permitidas durante a exibição dos jogos, pois devem ser retiradas para não caracterizarem mudança na fachada do edifício.
E faz um último alerta.
Por fim, deve-se lembrar que, em caso de infrações, o condômino está sujeito a ser advertido ou multado, de acordo com seu regulamento interno. No mais, aproveitem a festa e lembre-se que viver bem em condomínio é saber dividir e respeitar os espaços em comum.
A Defensoria no Cárcere está indo a todas as penitenciárias do Estado levar atendimento aos detentos de Alagoas. Ouça a matéria e saiba como funciona essa ação.
A ação realiza anualmente uma visita em todas as unidades penitenciárias do Estado, como explica a defensora e coordenadora da iniciativa, Andréia Tonin.
Além de a gente tutelar os direitos individuais, a questão do acompanhamento processual de forma efetiva, de forma ágil, a gente também consegue trazer um apaziguamento muito grande para o sistema, porque os presos, eles sabem que e tem a presença de um defensor para relatar eventuais demandas que possam estar em desacordo com o cumprimento que se espera, né, da pena.
E nesses 3 anos de atuação, o projeto já atendeu mais de 5 mil reeducandos.
O objetivo é atendermos todos os presos provisórios aqui do sistema da capital até o mês de setembro. e posteriormente, ou concomitantemente, dependendo da nossa disponibilidade de pessoal, fazermos também a análise dos presos que já estão condenados, não é? Aí unicamente para verificar a questão das progressões de regime.
O defensor público Hildson Martins fala quais são os problemas mais comuns encontrados durante a ação.
Esse trabalho de análise dos processos sempre encontra essas situações de prisões cautelares com excesso de prazo.
O juiz José Braga Neto, da 16ª Vara Criminal de Maceió, destacou a importância do projeto da Defensoria, tendo em vista que a maioria dos detentos não tem condições de pagar por um advogado.
A atuação da Defensoria Pública no cárcere, ela tem uma importância ímpar, né? Principalmente em relação àqueles processos que estão ainda em tramitação. Porque a grande maioria dos encarcerados são pessoas insuficientes, não têm advogados, né? Então, é importantíssima a presença da Defensoria para fazer a defesa dessas pessoas. Notadamente quando ela é direcionada lá no cárcere, na própria unidade prisional.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.